E a reportagem da Rádio Nativa, nessa véspera do Dia do Índio, já que o Dia do Índio é comemorado amanhã, dia 19, está aqui na Escola Monte Caseiro, que fica na Reserva Indígena de Ibiraiaras, para conversar com a professora Cláudia Marini, que é supervisora aqui na escola. Tudo bem, prof? Boa tarde.
Boa tarde. Tudo bom?
Prof, vamos falar então um pouquinho desse trabalho que está sendo desenvolvido. Este momento agora é de preparação para as atividades que acontecem no Dia do Índio, dia 19.
Sim, foi dada abertura o dia 12, na abertura da Semana do Índio.
Então, uma semana que vocês estão já comemorando com algumas atividades especiais, prof?
Sim, formadas equipes para a gincana. No dia 12 foram distribuídas as tarefas e os alunos iniciaram as tarefas em casa.
Então, amanhã, dia do índio, dia 19, deve acontecer uma gincana com as turmas aqui da escola, é isso mesmo? Quantas turmas estão participando, quantas equipes foram formadas?
São 7 turmas e amanhã será dada continuidade da gincana. Vai ser feitas gincanas na escola, depois vão ser feitas as comidas típicas, piché, comida, um bolo indígena de milho e trigo, farofa, e também a apresentação dos artesanatos confeccionados por eles, que são os filtros, os cocares, os colares, as flechas e os arcos, que são parte, né, das atividades, e jogos e brincadeiras indígenas, como corrida de tora, cabo de guerra, jogo de peteca, futebol com bola de pano, arremesso de flecha e lança, entre outras.
Quer dizer, são atividades bastante relacionadas com a cultura indígena, né, prof?
Atividades da cultura indígena deles, para resgatar a cultura deles, brincadeiras dos usos e costumes deles.
Que é algo diferente para a gente que tem uma outra cultura, né? E é importante para eles, como a senhora falou, para cultivar e não deixar morrer essa tradição. Então amanhã as turmas todas devem participar dessas atividades bastante interessantes que despertam não só a curiosidade de quem está aqui na escola ou deles que acabam redescobrindo a própria cultura, mas também da comunidade em geral. É possível que alguém de fora aqui da reserva venha acompanhar esse tipo de atividade?
Sim, inclusive os pais são convidados e eles gostam bastante de participar também desse dia e dessas atividades.
Como é que vai acontecer então esse roteiro amanhã para quem quiser acompanhar alguma dessas atividades aí, dessas disputas que são tradicionais indígenas?
As atividades iniciam na parte da manhã, durante todo o dia, inclusive com o almoço na escola, e os pais e toda a comunidade está convidado a participar, e eles realmente participam, eles vêm aí, assistem, prestigiam o dia todas as atividades na escola.
Existe uma ansiedade nesse momento por parte dos alunos em participar do evento?
Sim, eles ficam ansiosos, eles fazem torcida, eles participam da gincana e eles prestigiam muito e gostam das atividades.
Vai acontecer aqui no centro, né? Aqui no centro
aqui
da...
Aqui na escola.
Aqui na escola.
No pátio da escola.
Tá bem, então.
E daí depois tem o encerramento das atividades, que vai ser sábado, o dia 21, com a festa na comunidade aqui.
Uhum. Obrigado, professora. A gente conversa também com o professor Niemias, que é aqui da reserva, né?
Isso aí.
Né, professor? E que tem também um trabalho muito bonito. A gente já conversou recentemente, um trabalho que é tão legal que já está tendo um reconhecimento, digamos, nacional. Já apresentaram em outras cidades um pouco dessa cultura, que deve ser motivo de orgulho para vocês.
Com certeza, meu Deus. E principalmente nessa semana, né? Que estamos comemorando a Semana do Índio, né? Claro que todos os dias é o Dia do Índio, só que esta semana é especial para nós, né? E onde a gente começa a reviver os velhos momentos que os nossos avós, que os nossos antepassados viveram, né? E para nós é motivo de muito orgulho, né? Ter esta escola e juntamente com as crianças participar desses grandes eventos que estão saindo a nível de estado, né?
Professor, eu acho que é muito importante a gente conversar a respeito disso contigo, já que o senhor também tem essa descendência indígena, né? E falar um pouco sobre o momento do índio. Vocês se sentem valorizados? Como é que é para você ser índio hoje, então, em 2018?
Olha, para nós é motivo de muito orgulho mesmo. E de uns tempos para cá a gente tem visto e tem sido criado leis, né, contra essa discriminação, contra essa coisa. Então hoje a gente se sente mais valorizado. Eu como professor, como indígena, eu me sinto muito valorizado desde quando a gente passa nos comércios, quando a gente está fazendo passeio na cidade, né? Tudo. Onde a gente for, hoje a gente é muito valorizado. Então isso nos orgulha mais do que a gente é mesmo, né? E isso a gente está passando também para com as crianças, né? Que continuem tendo esse orgulho de ser indígena, né?
tem algo também que é importante a gente tocar no assunto, que é a terminologia que vocês usam, né? Não se chama alguém que tem, então, que é indígena de índio, professor? Existe algo que ofende vocês de alguma maneira?
Olha, eu vou falar uma palavra que claro que ela não é, mas para nós é uma ofensa. A gente gosta de ser chamado de índio, indígena, mas uma coisa que não gostamos é ser chamado de bugre. Isso aí parece que é uma palavra de ofensa para nós. Então é essa palavrinha aí que nos deixa bem...
Que entristece, né? É, com certeza, sem dúvida nenhuma. Uhum. Professor, esse trabalho realizado na escola vem justamente para reforçar, então, essa condição de vocês, cultura de vocês, e por isso a importância de ter uma reserva e também atividades como essa que mostram que a cultura de vocês é linda e muito rica, né, para as pessoas que eventualmente não têm muito acesso a esse tipo de conhecimento.
É verdade, e também nessa semana que a gente expõe todos os trabalhos, que nem agora para o dia de amanhã vai ter as gincanas, vai ter as atividades, jogos e também vai ter as comidas típicas indígenas, né? Então quem quiser vir aí participar também, provar dessa comilança aí, fica à vontade também.
A professora falou de alguns pratos, o que que vai ser colocado, e pelo nome assim não tem como a gente identificar, mas mais ou menos quais são essas comidas então, o que que vai de ingredientes até nesses pratos?
Para amanhã vai ter o piché é feito com milho torrado, e também tem o emi, que é o bolo na cinza, o famoso bolo na cinza, na brasa que eles falam, e também vai ter o farofa de pinhão, farofa de pinhão que é muito, muito comestível, e também o eles chamam de fuá, fuá é o tradicional que eles falam, né? E daí amanhã vai ter todos esses ingredientes, esta culinária exposto para todo mundo provar também.
Que legal, então quem quiser provar vai poder vir aqui na escola. Vai ser servido no horário do meio-dia ou vai estar essas comidas típicas expostas aí durante toda a atividade?
Olha, principalmente de meio-dia, né? Mas alguma coisa a gente vai deixar exposta aí para poder apresentar, né? E além disso, vai ter alunos que vão estar fazendo o preparo, né? Ensinando como é que se faz, como é que ela é, que ingredientes vão ali para poder ficar pronto assim, né? Então, além de estar ali, vai ter todo o pessoal que vai estar preparando também. Então, quem quiser acompanhar isso, desde manhã até tarde, né?
Tá certo. A professora também falou de algumas atividades esportivas que vocês vão estar realizando, né? Algumas disputas esportivas. Fala um pouco, então, também desses esportes, enfim, que a comunidade indígena praticava ou que vai praticar então agora no Dia do Índio.
Principalmente esses esportes, essas atividades são praticadas nesta semana do Dia do Índio, né? A Corrida da Tora, a Cabo de Guerra.
Como é que é a Corrida da Tora, Nilson?
Corrida da Tora é onde a gente coloca as crianças ou os adultos com um peso de uma madeira, né, de uma tora, e onde eles têm que sair correndo, né, se revezando daí, né, daí a equipe que terminar primeiro esta corrida é a vencedora daí. E no cabo de guerra é a corda, né, o famoso, e onde a gente divide as equipes também para fazer esse trabalho entre si.
Qual é que os alunos aqui gostam mais de praticar, que você tem sentido nesse trabalho que é realizado?
Olha, mas é o cabo de guerra, né, onde cada um testa a força que eles têm, né? Porque tem uma história que diz que tem duas linhagens, né? Dos Kaigangue, o Camé e o Cairu. Então, esses daí entram em disputa para ver quem é o mais forte sempre, né? E principalmente no cabo de guerra é onde o pessoal se empenha mais, né?
E aqui, falando justamente sobre isso, a linhagem de vocês, qual é que é?
Hoje os Kaigang são divididos em duas linhagens, né? O Camé, que é a marca até, eu creio que vocês veem isso aí nas pinturas, são expostas nas pinturas as marcas compridas, que é o Camé, e a marca redonda é o Cairu. Esses são os dois tipos de linhagem que tem dentro dos Kaigang daí.
Hoje aqui na área indígena temos as duas linhagens, Nimes?
Isso aí, temos as duas linhagens, e cada criança já desde pequeno já vem... sabendo disso, e essa linhagem eles herdam do pai.
Ah, que legal. E aí a disputa vai ser organizada também, isso, dividindo essas linhagens?
Aham, com certeza, né, para ver. Por isso que eles gostam mais é do cabo de guerra, para testar a força que eles têm, porque tem um ditado que diz que o camé ele é o mais forte, só que o cairu ele usa mais a mente, né, para poder fazer as artimanhas, para poder ganhar da força. Então, nessa disputa que é visto isso aí, né?
Deve ser quase um Grenal para vocês. Qual é que tem levado a vantagem aí nessas disputas mais recentes, Nimes?
Olha, nos últimos tempos, com certeza, como tu falou, né, é muito divertido, né, o pessoal gosta bastante, e nos últimos tempos, quem tem levado mesmo esses trabalhos foi da marca Redonda, que eles usam bastante as suas artimanhas, né, enquanto os da marca Comprida usam mais a força, só que daí, como se diz, né, a força ela não consegue vencer todas as...
Não é em todas as disputas que a força ganha. Que bom então, Nimes, a gente fica muito feliz em poder contar esse tipo de história. Deve ser um momento também que, como você falou, para os antigos que estão aqui isso, na comunidade, vai ser muito legal e eles também vão participar.
Com certeza, e até a gente já, nessa atividade vai ter os alunos que vão procurar o pessoal mais antigo, né, para vir caracterizado, para representar a cada equipe que vai estar aí. Então, são uma interação entre os mais antigos, entre os adultos, as crianças e os jovens, né? Então, todo mundo reunido nesse espaço para poder relembrar e também se confraternizar nesse dia que é tão importante para nós, né?
Que legal, dia máximo para a cultura de vocês, super importante, e também vai ser um dia para se falar essa língua, né, professora? Afinal de contas, também é ensinado aqui.
É ensinado a língua caigangue, porque a gente tem um projeto na escola que é o resgate da cultura indígena. Então, tem o professor também, o professor Davi, que ele ensina a língua caigangue, e os pais querem e tem que ser aprendido, né, e desenvolvido a língua caigangue na escola. Então, esse projeto é para desenvolver a cultura deles, a cultura caigangue, né, que não pode morrer, né. Então, amanhã também vai ser desenvolvido isso aqui, né, todo esse trabalho que é desenvolvido durante o ano, né, vai ser apresentado aos pais, todo esse artesanato, esse projeto que a gente trabalha na escola.
Prof, é uma escola estadual, mas é indígena. Existe alguma diferença na grade curricular, assim, na base de ensino de uma escola normal dessas para uma indígena?
A diferença é que é trabalhada a língua caigangue, né, na escola.
Essa é a disciplina diferencial e, claro, também tem todas essas atividades quando chega o dia do índio.
É, e a gente trabalha bastante a cultura indígena deles, né?
Inclusive a arte aqui, professor, já na chegada da escola dá para ver que é muito relacionada com a cultura de você, né? A gente vê que tem desenhos que são diferentes, as pinturas também mudam um pouco de uma cultura para outra.
Isso aí, porque daí toda a gráfica, né, a pintura, as artes são relacionadas a esses dois tipos de linhagem que a gente falou, né? A marca Redonda e a marca Comprida, né? Então, tudo que faz é relacionado a isso, desde os artesanatos, desde as confecção que os pais, que os indígenas mesmo fazem, né? Os filtros também, né? Tem os que representam mesmo a sua própria marca, ou eles fazem para homenagear a marca que é diferente da dele.
Tá certo. E hoje também tem o pessoal que faz artesanato aqui fora da escola, Nimes?
Tem um monte de gente que faz. Inclusive, amanhã o pessoal, os alunos também vão estar fazendo os artesanatos, né? Apresentando como se faz os artesanatos também.
Aqui os pais, os alunos, os avós, o que, que eles costumam fazer, então, de artesanato que é relacionado à cultura de vocês?
Olha, tem o cleté, que é o famoso cesto comprido, né? O crecompó, que é para carregar frutas, ou entre outras coisas. Daí também tem o filtro, que é o mais conhecido agora.
Filtro dos sonhos.
Isso aí. E também tem os anjos, desde os sinos, que são vendidos no Natal, na Páscoa também, os coelhos, tudo isso aí, então, envolve todas essas coisas, né, e o material é tudo extraído da floresta mesmo.
Que legal. Professora, deixa eu agradecer a sua participação aqui com a gente, um bom trabalho para vocês, obrigado pela entrevista.
Obrigado você.
E minhas também, obrigado pela sua entrevista, a rádio está sempre à disposição de vocês aqui da comunidade.
Muito obrigado, então, quero agradecer também a vossa gentileza de chegar aqui, né, para nós é uma honra contá-lo com vocês, porque acho que é a primeira vez que está acontecendo isso, né, não sei. E eu estava conversando com os alunos e eles estão adorando, dizendo, bah, nosso trabalho vai ser reconhecido também. Então eu quero agradecer e deixar o convite para vocês participar amanhã ou sábado, né, que vai ter todos esses trabalhos. E sexta-feira também vai ter da comunidade aí. Então, todos estão bem-vindos. Caia Comunca da Imarratim.
Obrigado, então, Nimes. A gente agradece que os professores da Escola Monte Caseiro de Birayaras que estão em festa, né, durante toda essa semana em comemoração ao Dia do Índio.